A FM Cultura apresenta Geist, o espírito do pop rock alemão. Apresentação, Rafael Kessinger.
Olá, queridos ouvintes do programa Geist, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estar com vocês novamente. Hoje temos um convidado especial que vem da Alemanha e está morando aqui no Rio Grande do Sul conosco, Timur Stein. Herzlich willkommen, Timur.
Oi, muito, muito obrigado.
O Timur é Gastdozent und DAD-Lektor im Fachbereich Deutsch an der Universität Federal do Rio Grande do Sul. Traduzindo, ele é professor convidado, professor visitante da URGS na disciplina de alemão. Sobre isso nós falaremos em seguida. E é o Lektor DAD. Como é que a gente pode traduzir isso, DAD-Lektor? DAD é o Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão. Mas Lektor seria o coordenador?
É, geralmente a gente traduz como leitor, só que é um pouco confuso. No final de contas, os leitores são aqueles que leem, né, uma Vorlesung, né, em lugar de ler, mas geralmente nas universidades alemãs e aqui também na URGS, são professores que ensinam uma língua estrangeira. Por exemplo, tem uma leitora do italiano, tem uma leitora vinda da França, que ensina francês, e eu... que sou leitor, né?
A expressão que se usa dentro da URGS é leitor mesmo?
Geralmente sim.
Outras... Ah, que interessante. Parece ter raízes medievais isso, né? Da Lectio, na Idade Média, que depois vai se desenvolvendo na Questio e depois na Disputatio, né? A Lectio, tu leu uma obra de grande autoridade. Muito bem, que bom, Timur, que bom que tu pudeste aceitar o convite. A ideia é que a gente converse um pouco sobre a tua biografia, sobre a tua atividade aqui e principalmente sobre as sugestões de música que tu trazes hoje no programa de hoje. Vamos lá então, vamos começar com uma breve apresentação tua. Fala um pouco das tuas origens, onde tu nasceste, onde tu estudaste na Alemanha e como é que tu vieste parar aqui no Rio Grande do Sul.
Tá. Eu acho que ao contrário de muitas pessoas que você recebeu aqui nessa sala, eu não nasci na Alemanha. Eu nasci em 1990 na Moldávia. Naquela época ainda a União Soviética, ou seja, na República Livre Soviética da Moldávia, numa região que hoje em dia se conhece como a Transnistria, que depois de uma guerra em 92, se separou do resto, né, da Moldávia. Hoje em dia é uma região separatista não reconhecida por nenhum estado do mundo, só acho que pelo Kosovo. E foi lá que eu cresci, é uma região na qual se fala a língua... Né? A língua oficial é o russo, a língua principal de todo, que todo mundo fala. Eu, infelizmente, não aprendi a falar romeno. E em 98, a minha família teve a oportunidade de emigrar para a Alemanha, porque naquela época, na Alemanha, tinha um programa que se chamava Contingent Flüchtling. Era um programa que convidava famílias de origens judaicas da antiga União Soviética para a Alemanha para reconstruir as não mais existentes comunidades judaicas na Alemanha. E a minha família toda aproveitou essa oportunidade, né? A gente se mudou para a Alemanha.
Em 98,
eu tinha 8 anos. A gente foi morar em Würzburg. Ficamos lá por um ano. Não é um campo de refugiados, mas era um centro de acolhida de pessoas refugiadas. Mesmo que a gente não se sentisse como refugiados, né? Além de pessoas de origem judaica, tinha muitas pessoas, os chamados Spätausländer, ou seja, pessoas vindas do Cazaquistão, né? Os alemães que nasceram no Cazaquistão, na Rússia, que naquela mesma época estavam chegando na Alemanha.
Timur, que fascinante essa história. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes querem saber, talvez, porque nós temos entre os nossos entusiastas aqui da imigração alemã vários historiadores, né, com conhecimento profundo sobre essas regiões em que os alemães foram no século XVII, XVIII, XIX, no leste europeu e tudo mais. Tu consegue compartilhar conosco um pouco mais disso, assim, se tu conheces a história da tua família, se eles tinham origem, onde é que eles tinham os teus avós, origem, como é que a tua família apareceu lá nessa região e qual é a língua que vocês falavam em casa também?
Então, infelizmente eu não tenho registros que vão além do século, final do século XIX. A minha família toda nasceu na Moldávia, alguns na Bessarábia, que é a parte da Moldávia atual, outros na Transnistria, que é onde eu nasci, que é essa região separatista, né? Nós em casa falávamos russo, mas os meus avós, eles, quando eles nasceram, a primeira língua deles era yiddish. Eles não falavam russo, eles só aprenderam a falar russo com 5, 6 anos e muito mais depois do fim da guerra, né? Porque quando eles eram crianças, eles estiveram no gueto, eles falavam alemão, porque yiddish é muito parecido com alemão, então eles já tiveram contato com o alemão. Coisa que ajudou eles depois, né? Quando eles se mudaram para a Alemanha. Também eles eram aqueles que melhor conseguiam se comunicar, né? Apesar de ter mais de 60 anos. E sim, depois na escola, principalmente quando terminou a guerra, eles falavam muito mais russo. Só falavam yiddish em casa, com os cônjuges, né? O meu avô materno nasceu na Bessarábia, ele falava romeno. Além de russo, ele falava romeno e yiddish também. É isso.
Que legal, Arthur. Que bom que tu estás aqui conosco. Quero ouvir mais, né? Os ouvintes certamente também querem ouvir mais sobre a tua infância depois, a tua adaptação na Alemanha. Esse é um ponto interessante, né? E depois a tua formação. Mas vamos ouvir a primeira indicação que tu trouxeste para o programa Geist, que é apoiado pelo Goethe-Institut, pelas faculdades EST, e também é transmitido em 3 emissoras aqui no Rio Grande do Sul. Na FM Cultura 107,7, aos domingos, 17 horas. Na Imperial 104,5, aos domingos, às 21 horas. E na Arauto News 89,9, em Santa Cruz do Sul, às quintas-feiras, às 19 horas. Novo horário agora, às 19 horas. Quando não há transmissão de basquete ou outro esporte, daí a gente vai para sexta-feira. Tu trazes para o programa Geist a primeira novidade aqui, né? Magdalena Ganter e Max Prosa, com a música Adieu Berlin. Comenta pra gente aí essa indicação e te agradeço desde logo por essa nova dica aí que nós temos no repertório do Geist.
Tá, essa música para mim é bastante especial. Como tu já me ensinou, eu cheguei faz pouco, né, aqui em Porto Alegre. Estou aqui desde agosto do ano passado. E antes disso, eu morei em Berlim. Né, eu fiquei 8 anos, quase 8 anos em Berlim. E vou ser sincero, eu já tinha... eu enjoei de morar lá. Eu não queria mais morar nessa cidade grande, eu me sentia muito estressado, mas ao mesmo tempo é uma cidade com a qual muitas pessoas têm uma relação muito difícil de codependência. É uma cidade que oferece muita coisa que nós, pessoas que gostamos de viajar, gostamos de línguas, dificilmente vamos encontrar em outros lugares, né?
Arte, né?
É, arte também, né? Muita coisa. Então, eu me sentia, por um lado, eu me sentia à vontade em Berlim, né? Porque eu encontrava tudo que eu, né, almejava, de certa forma, quase tudo. Por exemplo, eu organizava um encontro semanal de intercâmbio alemão-português por 6 anos, todas as segundas, que para mim foi muito importante. Era uma forma de também de praticar o português, uma língua que eu sempre gostei, e também de conectar a comunidade brasileira de Berlim com a alemã. Enfim, chegou uma hora que eu não queria mais estar lá. E eu tive a oportunidade de vir para Porto Alegre, não pensei duas vezes, resolvi, né, aceitar essa oportunidade. E essa música, Adieu Berlin, né, Adeus Berlim, ela expressa de uma maneira muito poética, muito concisa, aquilo que eu estava sentindo. Um agradecimento por tudo que Berlim tinha me dado, mas ao mesmo tempo o desejo de não estar mais lá. Então, na minha festa de despedida, eu toquei duas músicas. Foi Adieu Berlin e foi Deu Pra Ti. Vou pra Porto, né? Baixo Astral, Alto Astral, não lembro.
Baixo Astral.
Baixo Astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Então foram essas duas músicas. Uma despedida, né? Muita gratidão e Porto Alegre, a gente se vê daqui a pouco.
Bela exposição. Vamos ouvir de Magdalena Ganter e Max Prosa, Adieu Berlin.
denk an Abende mit dir, unter Laternen saßen wir bei unserem ersten Rendezvous.
Das Tor zur Welt in deinem Blick, auf deiner Haut der neueste Schick, ach, alle wollen so sein wie du.
Wir flogen durch die schönste Zeit mit unerhörter Leichtigkeit, doch für dich war's ja nie genug.
Hab mich so lang für dich verstellt, war so gern Teil von deiner Welt, ich glaub, du tust mir nicht mehr gut.
Wie gern ich mich mit dir umgebe, wie gern ich auch von dir erzähle, dann horchen immer alle Augen.
Da steht dein Name, doch das Verbindliche, das Warme, es fehlt, fällt dir das gar nicht auf?
Du bist laut, dreckig und riechst nach Benzin, doch du kriegst sie alle rum, Berlin, Berlin. Du beflügelst meine Fantasien, doch ich werd nicht glücklich hier, adieu Berlin. Mit voller Wut, doch irgendwie auch auf der Flucht. Sag mir, kommst du auch mal zurück?
Ich glaub, du bist halt wie du bist. Ich weiß, dass ich dich bald vermiss. Dann wink ich aus der Ferne zu.
Du bist laut, dreckig und riechst nach Benzin. Doch du kriegst sie alle um, Berlin, Berlin. Du beflügelst meine Fantasien. Doch ich werd nicht glücklich hier. Adieu Berlin. Und niemand sonst kann ich so gut um die Häuser ziehen, Berlin. Doch bleibst du auf ewig fremd, dein Zuhause find ich nie bei dir, Berlin. Und riechst nach Benzin. Und so lang schon lieb ich dich, Berlin, Berlin. Es ist Zeit, ich muss jetzt weiterziehen. Oh, du brauchst mich nicht. Adieu, Berlin. Berlin, Berlin. Adieu, Berlin. Es ist Zeit, ich muss jetzt weiterziehen. Berlin, Berlin. Adieu, Berlin. Du kriegst sie alle rum. Berlin, Berlin.
Nós ouvimos Adieu Berlin, de Magdalena Ganta e Max Prosa. Sugestão do nosso convidado especial de hoje, Timur Stein. Stein, parabéns, viu, por tudo, pela tua trajetória e também pela tua proficiência na língua portuguesa. Revela pra gente aí, tu és um gênio da língua ou tu já tem essa familiaridade há mais tempo? Como é que funciona isso, já que tu estás morando há pouco tempo em Porto Alegre?
Eu tô estudando português há 14 anos. Eu não me chamaria um gênio das línguas, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar idiomas. E eu gosto principalmente das línguas românicas. Eu falo espanhol, já tinha estudado espanhol antes de português. Tinha morado no Equador por um ano, depois outro ano na Colômbia. Por isso que foi bastante fácil, né, aprender português. Falo italiano. E tive latim por 7 anos no ginásio, né? Então eu sempre gostei, eu acho que o latim foi a minha primeira paixão realmente. Foi naquele momento que eu me apaixonei pela gramática, pelas línguas românicas, e foi o momento que a minha vocação nasceu. E sim, eu sou autodidata. Claro, eu fiz faculdade em português, espanhol, mas eu acho que eu aprendi muito mais estudando sozinho e estudando muito.
A tua língua materna, tu consideras o russo ou o alemão ou ambas?
Bom, o russo é com certeza a minha língua materna, só que a minha língua principal é o alemão, porque eu vivi 25 anos na Alemanha e eu domino o alemão melhor do que o russo.
Mas continua praticando o russo ou não mais?
Só com a família.
Interessante. Muito bem, Timur. Vamos para a segunda indicação que tu traz, que é um trio de Colônia, né? Als ich ein Kind war, quando eu era criança. Einen Mai Kanterheit. Esse grupo aqui toca quase toda semana aqui no Geist. Comenta pra gente então essa escolha.
Olha, antes de mais nada, eu quero contar uma coisa que aconteceu há poucos dias no Assum, perto da minha casa. Eu estava no Assum quando eu vi uma música em inglês e eu reconheci essa banda. Fiquei chocado de ouvir Anna May Cantereit no Assum.
Em inglês?
Em inglês, Tom's Dinner, que é um cover. Mas, foi.
Interessante ver, olha só. Nosso próximo passo, então, é com a nossa força aí das emissoras, é fazer com que eles toquem em alemão a próxima vez, algumas músicas do
quem me dera, né?
Em alemão.
Seria ótimo. Als ich ein Kind war, quando eu era uma criança, né? É uma música que eu usei bastante, que eu costumava usar nas minhas aulas de alemão. Em Berlim eu trabalhava como professor de alemão como língua estrangeira na Volkshochschule, principalmente nos cursos de integração. E é uma língua... Bom, é uma canção, é uma música muito fácil, e eu usava ela sempre porque ela é muito boa para ensinar a diferença entre wenn e als, né? Falando do passado, né? Que, né? Em português tem uma palavra só, quando, mas em alemão duas. Só que essa música, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito, porque ela, pra mim, é muito nostálgica. Ela lembra de uma época, do começo dos anos 2000 na Alemanha, que foi uma época marcante pra mim, da minha adolescência, da minha infância. Fala daquele mundo que não tem mais, né? O mundo sem smartphone, sem WhatsApp. E fala da polícia... Do uniforme da polícia, que naquela época era verde, hoje em dia é azul. Coisas que pessoas que nasceram há 15, 20 anos não lembram mais. E fala do ICQ, que eu acho que vocês brasileiros nem conhecem, que é basicamente como MSN Messenger. Um dos primeiros aplicativos no computador que a gente tinha para de bate-papo, basicamente. São gratos... Gratas lembranças daquela época que eu gosto de relembrar.
Excelente dica. Vamos ouvir Als ich ein Kind war. Já estávamos ouvindo na trilha, agora vamos aumentar o som e ouvir desde o começo. Als ich ein Kind war, de Anne May Cantereit.
Als ich ein Kind war, gab's kein Internet. Es gab keinen Bildschirm neben dem Bett. Das Telefon hatte ein Kabel, und wenn ich Fernsehen schauen wollte, musste ich fragen. Die Post war gelb und keiner kannte DHL. Alles war so langsam oder eher nicht so schnell. Als ich ein Kind war, gab es kein Insta. Dafür jeden Tag ab drei RTL2. Als ich ein Kind war, gab es kein Insta. Dafür jeden Tag ab drei RTL2. Als ich ein Kind war Linda de Mol eine berühmte Frau. Jawohl. Es war nicht alles gut damals. ICQ war schon ganz nice. Früher waren die Wiesen grün und die Bullen auch. Als ich ein Kind war, gab es kein Insta. Dafür jeden Tag gab drei RTL2. Als ich ein Kind war, gab es kein Insta. Für jeden Tag auf drei.
Ouvimos Als ich ein Kind war, de Annemai Kantereit. Este é o programa Geist, o espírito do pop rock alemão. E o convidado especial de hoje é Timur Stein. Tu trazes uma música que já tocou aqui algumas vezes, é uma preferida de muitas pessoas, né? Que é Schrei nach Liebe, da banda Die Ärzte. Tô muito curioso para te ouvir sobre essa música. A gente já fez alguns comentários aqui, né? Quero te ouvir sobre ela.
Bom, Schrei nach Liebe, embora não pareça, eu tive uma época que eu não chamaria de punk, mas os meus amigos com certeza eram punks. Na minha adolescência, quase todos os meus amigos eram, bom, muito de esquerda, e eu não fazia parte, porque eu não... Mesmo me considerando mais uma pessoa de esquerda do que da direita, eu acho que nunca encaixava muito bem nesse mundo bastante extremo, por assim dizer. Mas uma coisa que eu gostava naquela época era o fato da gente sempre participar das manifestações contra, contra a extrema direita, né? Contra os desfiles dos nazistas. Que naquela época era principalmente o partido da NPD, Nationalistische Partei Deutschlands. E Schrei nach Liebe é uma música que critica essas pessoas de uma forma bastante interessante. Quando fala que o nazista, né, que ele sente que as botas dele, até as botas sentem a necessidade de necessidade de receber carinho, e esse carinho que ele não recebe se converte em agressão, né? Então uma forma de entender um pouco essa pessoa, mas ao mesmo tempo de debochar dela, de criticá-la. E eu gostava dos Ärzte naquela época, eu ouvia eles bastante.
Em que cidade tu estavas morando nessa época?
Eu estava morando em Nürnberg.
A primeira cidade foi Würzburg, que vocês chegaram lá. E depois tudo na Baviera, então. Tu te consideras um bávaro?
Não. Até porque Nürnberg, apesar de ser a Baviera, é na verdade Franconia.
Sim.
E ninguém de Nürnberg se chamaria de bávaro. Mas eu também não me considero da Franconia. Eu não me identifico com a região.
Teus estudos foram em que cidades mesmo?
Os meus estudos foram em Marburg, em Marburg.
Estudos superiores, né? Universidade.
Sim.
Em Marburg, estado de Hessen.
Hessen. Depois, me intercâmbio em Bogotá e o mestrado em Germersheim, em Rheinland-Pfalz.
Que é associada à Universidade de Mainz, capital da Rheinland-Pfalz. Muito bem. Então vamos ouvir, né, agora a todo vapor, Die Ärzte, Schrei nach Liebe.
Arschloch! plötzlich schlägt dein Herz. Und Romantik ist für dich nicht bloß graue Theorie. Zwischen Störkraft und den Onkels steht ne Kuschel-Rock-LP.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Weil du Probleme hast, die keinen interessieren. Weil du Schiss vom Schmusen hast, bist du ein Faschist. Du musst deinem Selbsthass nicht auf andere projizieren, damit keiner merkt, was für ein lieber Kerl du bist.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Du hast nie gelernt, dich auf die zu kulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch.
Diktatoren fürchten sie, der Grund liegt auf der Hand. Doch es gibt sie nicht geschenkt und einfach ist sie nie. Sie wird überall bedrängt. Sie ist das Beste, was wir haben, aber längst noch nicht perfekt. Nein, weit davon entfernt. Verlangt viel Arbeit, ist ein ewiges Projekt. Junge, hast du nichts gelernt? Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. Du bist erforderlich.
Ich
Falls du dich jetzt fragst, wie man die Welt verbessern kann, wie wär's mit Wählen gehen? Dein Kreuz gegen Hakenkreuze, damit fängt es an, dem Hass zu widerstehen. Und du weißt hoffentlich, es geht nicht ohne dich. So funktioniert das nicht.
Acabamos de ouvir Demokratie e antes Schrei nach Liebe, ambas da mesma banda Die Ärzte, banda que é a principal banda de punk rock de Berlim, né? Os vovôs ou pais do punk rock alemão, ao menos são os mais famosos e reconhecidos. E a primeira canção trouxe aqui nosso convidado especial Timur Stein, que é o responsável pelo DAD no Rio Grande do Sul e é professor visitante de alemão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O DAAD é a sigla alemã para o Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, que é o maior órgão do mundo em fomento acadêmico. É claro que outros países têm também grande fomento acadêmico, mas os alemães concentram isso, principalmente nas relações internacionais, num único órgão cuja sigla é DAAD. Timur, é uma responsabilidade, né, tu estares nessa posição aqui.
Bom, devo admitir que para mim esse mundo não é novo, mas eu estou entrando nesse mundo com outra função, com outro papel. Eu fiz meu doutorado na Alemanha, também na Universidade de Mainz, na Unimainz, só que no meu caso era um doutorado bastante isolado. Na maior parte do tempo eu estava na biblioteca, muito longe da academia. Era um trabalho bastante solitário, eu não tinha contato com muitos colegas, só nos congressos.
Qual era o tema do teu estudo?
O tema do meu estudo foram... Eu analisei teorias da tradução desenvolvidas no Brasil. Sem entrar em muitos detalhes, é um tema complexo.
Mas Herbert Caro em algum momento aparece?
Não.
No teu trabalho?
Não.
Mas sabe quem é?
Sei, tradutor da Montanha Mágica.
Yes.
Não, ele não aparece. Kurt Meyer Klassen aparece, né? O tradutor de João Guimarães Rosa, por exemplo, sim. Eu analisei, entre outras coisas, a correspondência dos dois, né? Do Kurt Meyer Klassen e João Guimarães Rosa, mas não foi o foco principal do meu trabalho. Então, a vida acadêmica, dessa vez na função de professor universitário, eu estou achando muito interessante. Meu trabalho consiste em ministrar, né, cadeiras da pós-graduação e graduação. As cadeiras da graduação são mais simples. Por exemplo, tratam da tradução, a gente faz, ou versão, a gente traduz ou verte textos brasileiros para o alemão. Atualmente a gente está legendando, né, estamos fazendo as legendas, traduzindo vídeos do Porta dos Fundos para o alemão, né, para aumentar o acesso de um público alemão a esse conteúdo humorístico brasileiro. Então estamos tratando, por exemplo, da tradução do humor, algo que eu acho muito interessante e muito difícil. Né? Eu tenho...
E o caminho reverso, vocês fazem também de pegar, por exemplo, uma letra de músicas ou de libretos de eventuais óperas, alguma coisa assim, ou mesmo literatura, e traduzir para o português?
Fazemos sim, só que eu não ministro essas cadeiras porque elas são dos falantes nativos, né? Então, a gente, eu tenho colegas que são brasileiros.
Gerson Neumann.
Por exemplo. E que ministram esse tipo de cadeira, né? Fazem a tradução do alemão para o português. Eu não sou a pessoa mais indicada, né? A minha língua materna, entre aspas, é o alemão. Então, eu cuido.
Mas há muitos anos, década de 90 ainda, uma obra do filósofo Ernst Tugendhat, foi Lições sobre Ética, se não me engano, era o título, foi traduzido por um grupo de estudantes, tanto de filosofia, se não me engano, também de letras, lá na URGS. E eu me lembro de ter ouvido na época, isso era a década de 90, que um bom time de tradução deveria conter dois nativos da linguagem para a qual a versão iria ser, né, produzida, e pelo menos um da linguagem original. Isso ainda é uma tese quente ou já foi superada na linguística?
Eu não acho que ela foi superada. Eu, inclusive, concordo. Não sei se é preciso, né, que sejam duas pessoas de uma determinada língua, né? Mas, na minha opinião, é importante que tenha pessoas das duas línguas. Por exemplo, os meus alunos e eu estivemos traduzindo Um Brasileiro em Berlim, né, um livro pequeno do João Baldo Ribeiro.
E já foi comentado aqui no Geist várias vezes. Esse livro, sobretudo o conto em que ele busca a identidade do alemão, e aí ele descobre, opa, que o bávaro não quer ser alemão, o cara de Berlim não tem nada de alemão, e aí ninguém é alemão na Alemanha. E tu confirmaste há pouco, quando eu te perguntei, se tu eras bávaro, né? Não sou bávaro.
Difícil, né? Bom, na tradução, a gente comparou a nossa tradução com a tradução feita por uma tradutora profissional há muitos anos, quando o livro foi lançado, e percebemos que ela teve em vários momentos, ela entendeu mal o português. E eu acredito que se ela tivesse tido o apoio de um falante nativo do português, isso não teria acontecido. Então, eu acredito que sim, é importante ter as duas visões. Tem muitas nuances de uma língua que são só perceptíveis para uma pessoa que realmente fala essa língua muito.
Sim, porque a obra o João Baldo escreveu em português, né? E aí a versão em brasileiro, em Berlim, que eu suponho até que fez mais sucesso lá do que aqui, esse livro eu acho que é mais conhecido na Alemanha do que aqui, foi uma versão traduzida, e é essa que vocês compararam. O trabalho de vocês, ele foi publicado ou ficou na academia?
Não, é só uma forma de treinar a versão para o alemão.
Interessante. Excelente, Timur. Vamos ouvir, então, agora a tua próxima dica. Kompliziertes Innenleben, de Dota Kea, Konstantin Wecker.
Bom, essa música é de um álbum da Dota Kea, que é uma cantautora berlinense. Não sei se vocês já falaram nela, mas
não.
Eu vou falar um pouquinho.
Uhum.
É de um álbum no qual ela canta poesias da Masha Kaleko, que foi uma poeta que foi muito ativa nos anos 30, depois teve que fugir da Alemanha nazista, ela era judia. E por que que eu gosto tanto desse álbum? Porque é muito difícil perceber que a letra foi escrita há quase 100 anos. Porque a Masha Kaleko trata de temas tão humanos, tão existenciais, que eles tocam nos nossos corações no século XXI também. Eu gosto muito dessa poeta.
É uma autora que está traduzida já para o português?
Sabe que eu não sei? Eu nunca me questionei se ela já...
Não, porque eu fiquei tão assim entusiasmado com esse seu depoimento, que eu não a conheço, né? Não conheço essa obra. E eu pensei, puxa, os nossos leitores certamente vão se interessar com essa tua descrição, né, de que há um conteúdo profundo, né, que provavelmente ela traz, né, um conteúdo significativo.
A Dota Kea, essa cantautora berlinense, por que que eu gostaria de mencioná-la? Porque eu estou nesse momento organizando uma turnê para ela, uma turnê pelo Brasil, que se der tudo certo vai começar em novembro do próximo ano em Fortaleza, vai terminar em São Paulo, e a penúltima parada dela vai ser Porto Alegre. Eu gostaria também, eu ficaria muito feliz se ela pudesse também participar desse programa.
Nós é que ficaremos orgulhosos e satisfeitos, vai ser uma honra recebê-la contigo aqui.
A Dota, quando ela era criança, os pais dela receberam um au pair, né, um babá brasileiro, que deixou com ela alguns discos de bossa nova. E quando eu adoto ela, quando ela era pequena, ela gostava muito da música brasileira. Eu sempre ouvia esses discos. Ela aprendeu a falar português, foi fazer faculdade em Fortaleza. Ela fez medicina. Hoje em dia, o repertório dela está composto por músicas em alemão, mas também de músicas em língua portuguesa. Ela é amiga do Chico César, já fez uma turnê com ele, cantou com ele, tem músicas que eles cantam juntos. Então, eu acredito que merece muito a pena conhecê-la aqui no Rio Grande do Sul. Ela ainda não é muito conhecida. Ela é mais conhecida, acho, no âmbito acadêmico. Nessa universidade, geralmente, todo mundo conhece ela, porque nós, os professores de alemão, trabalhamos muitas vezes com as músicas dela.
Vamos preparar isso, então. Vai ser uma honra pra gente. Algumas semanas antes de ela vir, a gente já começa a tocar, né? E, na verdade, desde logo, agora ela já entra no repertório, mas nós podemos fazer um programa especial só com o repertório dela. Vai ser uma alegria recebê-la. Vamos ouvir Kompliziertes Innenleben, de Dota Kea.
Jedem Abschied steht ein Warten. Wenn dein Schritt verhallt, ist, seh ich mich. Wenn du kommst, ist jeder Tag ein Garten. Aber wenn du fort bist, lieb ich dich.
Manchmal seh ich auf zu Sternmillionen, ob das Glück stets hinter Wolken liegt. Ach, ich möchte in den Nächten wohnen, wo kein Morgen um die Ecke biegt.
Kommst du, sehn ich mich nach tausend Dingen, wächst der Abgrund zwischen dir und mir. Spür ich altes Fernweh in mir klingen, aber wenn du fort bist, gilt es dir.
Acabamos de ouvir Kompliziertes Innenleben, de Dota Kea. Mais uma das dicas do nosso convidado especial, Timur Stein, que é professor visitante de alemão na URGS e o representante do DAD aqui no Rio Grande do Sul. Timur, Wie Wunderschön, de Antoine Villotrois.
Wie Wunderschön é mais uma música que eu costumava usar com os meus alunos para ensinar a gramática, mas eu gosto dessa música porque ela tem uma visão muito positiva da vida. Eu gosto mais do vídeo. É um vídeo que ele foi gravado no meu bairro em Neukölln, no Tempelhofer Feld e também em Kreuzberg, no Cottbusser Tor.
Bairros de Berlim, para quem não sabe.
Uhum. E nesse vídeo, o vídeo mostra pessoas normais da rua e os sorrisos das pessoas, né? Mostra um viés bem positivo da vida em Berlim. que é fácil de esquecer numa cidade tão, tão caótica, tão grande, tão suja às vezes. E o sorriso e as palavras, né, do cantor, wie wunderschön, wie wunderschön, essa repetição, é uma música que me deixava muito feliz.
Excelente, excelente. Então vamos ouvir a tua última indicação para o programa de hoje, de Antoine Villetois, wie wunderschön. La 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 la.
Wie wunderschön wäre die Welt, wenn es keine Armut gäbe. Wie wunderschön wäre die Welt, wenn keiner zu früh sterben würde. Wie wunderschön wäre die Welt, wenn ich keine Ängste hätte. Wie wunderschön wäre die Welt mit dir immer an meiner Seite. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Wie wunderschön wäre die Welt ohne Bomben, ohne Kriege. Wie wunderschön wäre die Welt für jeden Mensch tausend Wege. Wie wunderschön wäre die Welt, wenn der Hass nur Liebe hieße. Wie wunderschön ist die Welt, wenn ich im Traum mit dir fliege. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Wie wunderschön ist die Welt, jedes Mal, wenn du mich anschaust. Wie wunderschön ist die Welt, wenn du sagst, dass du mich da auch brauchst. Wie wunderschön ist die Welt, wenn du mir einen Stern in dem Himmel schenkst. Wie wunderschön ist die Welt, wenn du mich fragst, sag mir, was du denkst. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Wunderschön. Wie wunderschön. Wunderschön. Wie wunderschön. Wie wunderschön. Wie wunderschön.
Acabamos de ouvir Wie wunderschön, de Antoine Villetois, mais uma das indicações do programa de hoje, feitas por Timur Stein. Stein, foi um grande prazer te ter aqui hoje. Encerro o programa de hoje falando um pouco de como é que tu tá sentindo a vida aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Olha, sinceramente eu estou adorando. A vida para mim foi a escolha certa, ter vindo para Porto Alegre. Eu não conhecia a cidade. Eu tinha escolha, eu podia me candidatar para uma vaga em São Paulo e eu me sinto muito feliz, muito afortunado de não ter ido para São Paulo, sinceramente. Não gosto das cidades grandes e eu acredito que o nível de vida, qualidade de vida aqui seja muito alto. As pessoas são muito queridas, eu fiz muitas amizades, conheci pessoas maravilhosas. Eu gosto até do clima, né? Eu sei que muitos brasileiros, até os mesmos gaúchos, falam mal, né? Não gostam, só sonham com se mudar para Santa Catarina. Nada disso, não. Eu adoro Porto Alegre, adoro a comida.
E o interior do Rio Grande do Sul, conheceste já? Cidades como Nova Petrópolis e Santa Cruz, em que nós somos transmitidos. Chegaste aí lá?
Pouco, sinceramente. Eu conheci mais a Serra Gaúcha. Eu gosto muito de fazer trilha, trekking. Então, acampar, né? Cachoeiras. Mas as cidades eu conheci muito menos do que eu gostaria. Eu acho que Eu gostaria de aproveitar os próximos meses para conhecer um pouquinho mais. Eu já conheci Lajeado, conheci Mato Leitão.
Que legal, do lado de Venâncio Aires, excelente.
Isso, que uma amiga nasceu lá, nascida e criada em Mato Leitão, e eu fui visitar a família dela, conversei em alemão, em Hinsrück, com a família dela, que foi muito legal. Foi a minha primeira experiência, né, de ouvir o dialeto.
Timur, nós temos em Nova Petrópolis um cara, um grande parceiro, Francis Limberger, que trabalha também junto com a Rota Romântica, e ele faz trilhas guiadas pela região. Vou te botar em contato com ele para tu fazeres também uma dessas trilhas. Timur, muito obrigado. Herzlichen Dank.
Muito, eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Só vou deixar rapidinho o meu contato, se alguém dos nossos ouvintes estiver interessado, ou alguém da família deles estiver interessado em fazer um intercâmbio na Alemanha, em estudar lá, podem entrar em contato comigo. Eu tenho uma conta no Instagram que é @deutsch.poa. Podem entrar em contato comigo, será o meu prazer falar com vocês.
E uma saudação então para os nossos ouvintes em alemão final agora.
Also einen herzlichen Gruß an alle. Ich hoffe, dass ganz viele Leute dieses Programm hören und dass die Musik, dass die von mir vorgeschlagenen Lieder euch gefallen haben.
Vielen Dank, Timo. Queridos ouvintes, bis nächste Woche.
Você ouviu na FM Cultura Geist, o espírito do pop rock alemão. Apresentação e produção, Rafael Gessinger. Todos os domingos, às 5 da tarde.